Bom, muito boa tarde a todos. O meu nome é Jorge Machado, sou o coordenador deste grupo de trabalho. Dar-vos uma pequena nota de que este grupo de trabalho decorre de um projeto de lei que o PCP apresentou. Na discussão foi suscitado pelo grupo parlamentar do CDS-PP a baixa sem votação do mesmo diploma e no âmbito da discussão na comissão foi instituída a criação de um grupo de trabalho que permitisse a discussão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas de uma forma, diria, mais ágil, mas também mais informal, que permitisse a agregação ou perceber quais são as posições de cada grupo parlamentar para ver se nos entendemos relativamente a alterações ou a enfar que cada grupo parlamentar considerar necessárias. Dar nota do seguinte, nós agradecemos muito a presença da Associação Nacional de Sargentos, o contributo que dará a esta discussão na especialidade. A opinião é muito importante para ser aqui registada pelos seus deputados dos grupos parlamentares. Estão neste momento presentes o deputado Ascenso Simões, do Partido Socialista, Luís Pimentel, do PSD, o deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, o deputado João Rebelo, saiu, presumo que volte a tempo e, portanto, mas participa também no grupo de trabalho e eu próprio em representação do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, é com muito gosto que os recebemos. Tínhamos instituído a ideia de dar-vos aproximadamente uns 10 minutos para uma exposição inicial e depois cada grupo parlamentar colocará também na ordem desse tempo perguntas e uma ronda final para responderem às solicitações que forem entretanto colocadas. Mais uma vez agradeço o vosso contributo que dão ao trabalho deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu começaria por fazer a apresentação da delegação da Associação Nacional de Sargentos. Eu sou Sargento Ajudante do Exército, chamo-me Mário Ramos, sou o Presidente da Direção. O meu camarada Rogério Graça da Armada, Primeiro Sargento, Vice-Presidente da Direção. Camarada Norberto Mateus, Sargento Ajudante da Força Aérea, Vice-Presidente da Direção. Camarada Carlos Colasso, Sargento Ajudante do Exército, Vice-Presidente da Direção. E o camarada António Taveira, Sargento Ajudante da Armada, que é o Tesoureiro. Antes de mais, agradecer também a disponibilidade do grupo em nos ter convocado para esta ronda de troca de impressões. Esta é, de facto, uma matéria muito importante para nós e o facto de estarmos aqui significa que, se tivesse havido algum cuidado quando se procedeu a esta alteração do ENFAR em 2015, se tivesse havido o cuidado de integrar as associações de uma forma correta, de acordo com a lei, para darem os seus contributos, provavelmente não seria necessário estarmos agora a ter que fazer uma avaliação tão exaustiva de todas as coisas que estão mal. Portanto, nós, como os senhores deputados já devem saber, nós temos entre as três associações, fizemos uma proposta de alteração comum, que temos aqui e que vamos deixar também, em que se elencam alguns dos artigos que as associações entendem como sendo necessários alterar e que são coincidentes com as três categorias de militares. Vamos deixar também um documento que entregámos em 2015, penso que foi entregue também aqui em sede de comissão, na altura, e que foi entregue ao Ministério com todas as alterações que a Associação Nacional de Sargentos entende que têm que ser feitas a este Estatuto. E depois temos aqui um outro documento que vamos deixar também, que refere, além das alterações comuns às três associações, que nós entendemos que para nós são as mais importantes em termos da Associação Nacional de Sargentos. E eu começaria, não querendo ser exaustivo, começaria por colocar para nós, como uma das alterações mais importantes, a questão do ingresso no posto do quadro permanente, que passou de segundo sargento para forreal. Portanto, é o artigo 227, sendo que depois há todo um outro conjunto de artigos onde é feita a referência ao posto de forreal, que terão que ser, obviamente, alterados. Ora, isto para nós é um retrocesso funcional de 25 anos. Não tem qualquer sentido, não faz qualquer sentido. Implica uma desvalorização remuneratória da carreira de sargentos brutal. Para termos uma noção, são cerca de 28% a menos no posto de ingresso do quadro. Sendo que depois vai, como há uma permanência de 2 anos neste posto, e sendo a carreira contributiva atualmente de 40 anos, contabilizando toda a carreira, isto vai influenciar também, com uma influência grande, o cálculo da pensão final passados os 40 anos de serviço. Portanto, vai provocar uma desvalorização também da pensão de reforma. Isto funciona também como uma forma de baixa atratividade para o recrutamento, porque se baixarmos agora do 8, 9 níveis remuneratórios logo à entrada, isto vai fazer com que as dificuldades de recrutamento para o quadro permanente de sargentos se adensem ainda mais. Temos ainda também como certo que esta alteração é uma alteração pacífica. De momento, ela não vai ter qualquer efeito em 2017, portanto, não há qualquer aumento de despesa para 2017 no caso de ela ser alterada. Em 2018, se houver aumento de despesa, será uma coisa muito mínima, até porque os primeiros militares a serem abrangidos são aqueles que terminarão o curso de formação de sargentos no próximo ano, sendo que nessa altura serão todos já forriéis graduados, a maior parte deles, alguns já serão segundo sargentos, e bastará que um desses segundo sargentos seja o último classificado do curso para que todos os outros, sendo mais antigos porque tiveram melhor nota, terão que ser arrastados para a mesma posição remuneratória que ele. Portanto, isto não revela aqui nenhum aumento de despesa. Andar com esta medida, alterar esta questão. Depois, temos também, por analogia ao Estatuto dos Militares da GNR, que foi publicado recentemente, em que se pretendia, de acordo com aquilo que foi dito, se pretendia uniformizar mais ou menos as coisas entre as Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana, e no Estatuto da GNR o ingresso no quadro de sargentos faz-se no posto de segundo sargento. Isto depois também vai provocar aqui problemas, aquele problema que eu estava a dizer do curso de formação de sargentos vai ser ainda maior na questão da Armada, porque a alimentação dos cursos de sargentos da Armada é feita através do acesso de praças, que já são do quadro permanente, marinheiros, cabos, que quando concorrem ao curso de sargento já têm normalmente uma posição remuneratória muito acima do forriel. Isto significa que, quando terminarem, vão ter que ser todos ajustados em termos de vencimento, não pelo posto de forriel, que é aquele em que seriam promovidos, mas pela referência remuneratória que já traziam, porque não podem ficar a ganhar menos. Sendo que aqui depois poderemos incorrer no perigo de regressar a um passado não muito longínquo, em que acontecia isto na Marinha e depois foi necessário produzir a legislação no sentido de fazer a Marinha publicar listas de progressão e de promoção para depois arrastar os militares do mesmo posto mais antigos dos outros ramos. Ou seja, corre-se o risco, se se mantiver este ingresso no posto forriel, corre-se o risco de voltarmos a ter aqui um regresso ao passado, passa a expressão, que vai provocar grandes dores de cabeça. Para além de tudo isto, temos ainda também, nos meses de abril e maio, tivemos audiências com os quatro chefes militares e todos eles, sem exceção, foram concordantes em reconhecer que a adoção deste ingresso no posto de forriel foi um erro. Não veem nesta questão qualquer mais-valia para as Forças Armadas, nem em termos de conteúdo funcional, nem em termos de alimentação dos quadros. Portanto, relativamente a este artigo 227, penso que poderemos depois falar mais sobre o assunto, mas penso que estão aqui elencados todos os detalhes que nós achamos que ele deve ser alterado. Para nós também é importante que se alterem a questão das modalidades de promoção, que foram alteradas agora, porque com esta possibilidade de se passar a fazer o ingresso no posto de forriel, colocou-se a promoção a sargento ajudante por escolha, passou a ser por escolha. E isto vai fazer com que tenhamos apenas dois postos, em que num a promoção é por diuturnidade, ou seja, assim que se atinge o tempo máximo de permanência no posto, o tempo máximo de permanência no posto é promovido ao posto imediato, e depois a primeiro sargento, a sargento ajudante, passaria a ser já por escolha. Ora, nós gostaríamos também de colocar a possibilidade de alterar este artigo para que voltasse ao que estava, portanto, sendo que o ingresso em segundo sargento, a promoção a primeiro sargento por diuturnidade, independente de vacatura, e depois a promoção a sargento ajudante, então, por antiguidade, que é como está atualmente, dependente de vacatura, e a sargento-chefe e a sargento-mor mantê-las por escolha. Isto porquê? Porque se isto não for alterado e conciliando isto com o estatuto, perdão, com o regulamento de avaliação de mérito, que já foi publicado e que entrará em vigor no próximo dia 1 de janeiro do ano que vem, sendo que nesse regulamento de avaliação retirou-se peso à antiguidade, retirou-se peso à avaliação e aumentou-se o peso que é dado à parte do mérito em si, ou seja, das condecorações e dos louvores. Isto fará com que muitos camaradas nossos vão ver a sua carreira limitada apenas até ao posto de primeiro-sargento, porque, sendo a promoção a sargento-ajudante por escolha, estes fatores de condecorações e louvores vão fazer com que muitos deles não consigam passar do posto de primeiro-sargento. E isto porquê? Não porque sejam menos capazes, mas porque é completamente diferente ter 3 ou 4 ou 5 louvores dados por um oficial-general do que ter os mesmos louvores dados por um oficial superior, coronel ou tenente-coronel. E, portanto, isso influenciará também aqui a questão da capacidade de podermos ou não ser promovidos para além do posto de primeiro-sargento. Gostaríamos também de colocar a possibilidade de se alterar o artigo que fala nos tempos mínimos de permanência nos postos, repondo aquilo que estava em vigor no anterior decreto-lei, e que, sendo possível, passasse a existir um tempo máximo de permanência nos postos, que neste momento não existe. E isto leva-nos a situações, ainda antes da aplicação deste regulamento de avaliação de mérito, leva-nos a situações de termos camaradas nossos primeiros sargentos durante 16, 17, 18 anos no mesmo posto, porque não há vagas para serem promovidos ao posto seguinte, e que ficarão também depois no posto de sargento ajudante por todo esse tempo. Sendo que, com esta nova modalidade de promoção por escolha a sargento ajudante, tudo isto começará a acontecer logo a partir do posto de segundo sargento. Portanto, ainda também uma outra solicitação de alteração relativamente aos cargos e funções que competem aos sargentos. Neste ENFAR avançou-se com uma nova função para os sargentos, que é a função de chefia técnica. Acontece que não conseguimos entender como é que se faz um estatuto dos militares das Forças Armadas em que se pretende uniformizar as coisas entre os ramos, e neste capítulo é tudo diferente de ramo para ramo. Portanto, há um ramo que não permite as funções de chefia técnica para os sargentos, há outro que só permite a partir de um determinado posto, há outro que permite para todos os postos. Portanto, é necessário avaliar isto e fazer uma uniformização das funções dos sargentos, dos cargos e funções dos sargentos, comuns aos três ramos das Forças Armadas. Porque não faz sentido que seja de outra forma, até cada vez mais com o desempenho de missões militares conjuntas entre os três ramos e com as Forças Armadas de outros países, não faz sentido que isto continue assim. Para finalizar esta nota introdutória, uma coisa que nós gostaríamos também e que há muito almejamos seria a atribuição de um nível académico à formação dos sargentos na entrada após a realização do curso de formação de sargentos. Neste momento, este ENFAR prevê a atribuição do nível 5, sem reconhecimento de nível académico, que não está ainda em vigor. Portanto, vamos entrar no terceiro ano letivo, não está em vigor, isto é, ele está em vigor, ainda não foi aplicado. Vamos entrar no terceiro ano letivo após a publicação deste ENFAR e provavelmente ainda não irá ser aplicada a atribuição do nível 5, de acordo com aquilo que o chefe de Estado-Maior do Exército nos disse em audiência. Gostávamos que toda a formação que é ministrada aos militares durante o seu percurso, durante a sua carreira profissional, tivesse uma certificação, portanto, que a formação fosse certificada de forma correta, para que não seja só fazer formação que depois, em termos legais, não serve para nada. E temos que avaliar que não faz sentido, neste momento, todos os candidatos, pelo menos a nível do Exército, todos os candidatos ao curso de formação de sargentos, de há muitos anos esta parte, ingressam com o 12º ano, têm uma formação de 2, 3, 4 anos, em alguns casos, e depois terminam a formação exatamente com as mesmas habilitações. Isto não existe em lado nenhum. Não existe em lado nenhum, descredibiliza a instituição, descredibiliza os sargentos que entram para os quadros, e nós, portanto, solicitávamos que fosse apreciada a questão de se poder pensar realmente na atribuição da licenciatura à formação dos sargentos após a formação que é dada portanto, entrando com o 12º ano, fazem uma formação que teria que ser certificada, obviamente, com atribuição de créditos, para lhe reconhecer um bacharelato ou uma licenciatura, porque não faz sentido estarmos a dar formação que não serve para nada. Sr. Deputado, eu para já não me alongo mais.
Muito obrigado pela exposição inicial. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Pimentel, do PSD, para a intervenção em nome do seu grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer à Associação Nacional de Sargentos terem vindo ao Parlamento para aqui poderem apresentar as suas propostas no que respeita ao projeto de lei 340 apresentado pelo Partido Comunista Português. Acho que foram bastante explícitos em algumas propostas, nas propostas que aqui apresentaram. Foi importante que este documento, que houvesse aqui, que este documento baixasse aqui este grupo de trabalho, fosse aqui, ou seja, fosse feito este grupo de trabalho para se poder mais, a nível de especialidade, podermos discutir aqui entre todos os partidos e podermos ouvir aqui todas as entidades para tentarmos chegar aqui a um máximo denominador comum. Não sei se isso pode dizer. Nós, de facto, não estamos, já o disse anteriormente, nós não estamos irredutíveis relativamente a alterações que possam haver aqui. Há aqui questões, de facto, sempre que têm que ter em conta, que são questões de natureza orçamental, que todos nós sabemos, mas pronto, são as vossas propostas. Nós agora aqui neste grupo de trabalho e todos os grupos parlamentares, como sendo parlamentar na Assembleia da República, vamos discutir entre nós e tentar chegar aqui ao máximo denominador comum e tentarmos com que haja aqui uma alteração dos estatutos militares das Forças Armadas com o maior consenso possível. Uma vez mais, muito obrigado pelas vossas propostas e por estarem aqui presentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a nossa associação e dizer que, da nossa parte, do Partido Socialista, nós estamos abertos a fazer um conjunto de incorporações no Estatuto.
Quem é que sobe o microfone? É que está a ser gravado.
Está a ser gravado.
Está.
Mas afinal não é.
Se calhar é gravada.
Mas, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, agradecer o trabalho que já fizeram em conjunto com as restantes associações e que é para nós um guia muito relevante para atalharmos caminho, digamos assim. Há três universos que nós podemos identificar. Em primeiro lugar, o universo da inteligência, digamos assim, que é, há um conjunto de normas que qualquer cristão minimamente inteligente identificaria como necessidades a resolver, a corrigir, não é? Ou seja, entre qualquer democrata que olhe para a norma e diga os militares não podem ter atividade política, dirá, quem fez isto não sabia o que era política. Ok. Portanto, vamos resolver essa mesma questão. Depois há questões que têm a ver com as questões da parentalidade, as questões da organização das carreiras, as questões da organização dos ramos, tudo isso. Há várias questões de melhoria do texto, algumas delas já foram identificadas no vosso documento de 2014, acho que foi o documento de 2014. É de 2015? O vosso documento é de 2015, já?
Tinha...
Ah, pois, se calhar eu tenho uma versão ainda anterior de 2014. Bem, não interessa. Tem várias iniciativas que podemos ponderar. Depois há o universo das questões remuneratórias. E aí nós vamos mais devagar, não é? Ou seja, temos que ver se há condições para a cada tempo podermos responder, mesmo que tenham implicações orçamentais, como podemos responder, há algumas que não têm implicações orçamentais e que nós também podemos responder. Ou seja, trata-se de questões que foram mal ponderadas e que precisam de ser resolvidas. Sinceramente, eu ainda não estou convencido de que a questão relacionada com o ingresso na categoria de Furriel possa ter solução. Ou seja, possamos rapidamente avançar recuperando o que já existia antes. Não sei se já será nesta alteração do Estatuto ou se nós podemos fazer isso noutro tempo. Bem, logo vemos também na relação com o Governo aquilo que podemos fazer. Por último, há questões que têm a ver com a normalidade da vida. Ou seja, então o Estado diz Os senhores empresários têm que fazer formação, com tantas horas, certificada, entidades habilitadas, com formadores habilitados, e têm que encontrar no final uma certificação desses mesmos trabalhadores. E o próprio Estado, nas Forças Armadas, que são um pilar central do Estado, não faz isso. Bem, isso é básico, ou seja, nem sequer devia estar no estatuto. Devia ser uma coisa que devia ser inerente à atividade de gestão ou cursos normais dos ramos. Mas se ela não existe, então nós temos que encontrar uma forma qualquer de que ela passe a existir. E se for através de uma norma incorporada no estatuto, façamos a norma. No que diz respeito às questões da formação e dos créditos, no universo dos sargentos, eu acho que nós temos uma condição de poder encontrar uma solução através da nova tipificação dos cursos de 2 anos de nível superior que não concedem licenciatura. Como sabem, no universo de Bolonha, nós passamos a ter licenciaturas de 3 anos e mestrados de 5, e tudo isto agregou-se também às mudanças significativas nos cursos superiores que são concedidos aos militares oficiais. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma forma que valorize esta formação dos sargentos, mas que não seja uma marca relativamente àquilo que está consagrado na formação dos oficiais. E isso é possível. Ou seja, o que não é possível é continuar nessa circunstância de alguém que faz uma formação fica exatamente no ponto em que estava antes da formação. Nós temos que conceder essa mesma formação. Portanto, em traços gerais, dizer o seguinte: na nossa parte, nós estamos bem conscientes das necessidades que existem de fazermos incorporações no Estatuto e, portanto, estamos disponíveis para fazer essas mesmas incorporações. Dizer desta preocupação dos impactos financeiros, qualquer alteração nas carreiras e algumas outras preocupações que estão aí no vosso documento das três organizações nos preocupa, mas, de qualquer forma, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista há disponibilidade para haver uma mudança em alguns dos patrimónios normativos que existem no atual Estatuto. E muito obrigado por terem vindo, por nos permitirem fazer esta mesma discussão, dizendo que, pela nossa parte, estamos sempre disponíveis para os atender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria felicitar os senhores dirigentes da Associação Nacional de Sargentos, é com muito gosto que aqui os ouvi, e obrigado pelas vossas explanações. De facto, o Bloco de Esquerda, do modo geral, comunga das preocupações da Associação e acompanha, do modo geral, também aqui as questões levantadas por este projeto de lei da parte do Partido Comunista Português. Naturalmente que as alterações que foram aplicadas ao ENFAR pelo Decreto-Lei 90/2015, de 29 de maio, se tivessem em consideração, de facto, o Estatuto das Associações Socioprofissionais, nomeadamente chamando-os e ouvindo-os, acolhendo as preocupações, provavelmente estaríamos noutro patamar de discussão, ou se calhar nem estaríamos aqui se calhar a discutir, e isso seria bastante relevante, seria positivo. Portanto, pensamos, é um facto que a lei nem foi cumprida, as leis orgânicas de 2001 nem foram devidamente cumpridas, e também nos preocupa o facto de já temos quase 2 anos, enfim, de um novo governo, e também a tal esperança que foi anunciada para o país e que em alguns aspectos até está a funcionar. Portanto, a nível dos militares, das associações, ainda não se vê praticamente nada. Portanto, é de justiça, efetivamente, que haja uma alteração significativa, tendo em conta as vossas posições e reivindicações. Naturalmente, o Bloco de Esquerda, como disse, está aberto também a aceitar e a discutir algumas posições consensuais, nomeadamente com os outros grupos parlamentares. Portanto, penso que é de interesse para as associações socioprofissionais, para os militares, para o país. Entendemos que umas Forças Armadas motivadas será um fator positivo também, enfim, para o desempenho das missões que têm que desempenhar, e passa a redundância, naturalmente, pois fazem parte, enfim, de uma instituição importante que são as Forças Armadas, e há que terem intenção, de facto, essa instituição, dignificá-la, portanto, valorizá-la e acolhendo as propostas e reivindicações das suas associações socioprofissionais. Portanto, naturalmente, como disse, agradecendo também os documentos adicionais que, à partida, irão deixar este grupo de trabalho. E, naturalmente, que nas próximas reuniões também iremos, juntamente com os outros deputados desta Comissão, do Grupo de Trabalho também, portanto, estamos favoráveis a acolher essas preocupações. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, neste momento, mais na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, queria naturalmente começar por agradecer o vosso contributo, os documentos que naturalmente serão distribuídos pelos serviços da Comissão a todos os grupos parlamentares serão uma base muito sólida para o nosso trabalho. Agradecer o contributo que dão a esta discussão na especialidade e, como sabem, o PCP apresentou esta iniciativa legislativa, mas não temos uma perspectiva fechada relativamente à iniciativa legislativa e, portanto, acedemos ao desafio lançado pelo parlamentar do CDS para que o diploma baixasse sem discussão, para permitir incorporar aquilo que são os contributos dos outros grupos parlamentares. Naturalmente, com a perspectiva que este grupo de trabalho desenvolva o seu trabalho e que se operem alterações. Iremos tanto mais para a frente ou não, em função da disponibilidade dos restantes grupos parlamentares. Mas, para nós, o importante, mais do que marcar uma bandeira, é, efetivamente, iniciar um processo de discussão que permita melhorar o ENFAR. E melhorar o ENFAR não é uma questão de capricho, não é uma questão de menor importância, tendo em conta o estado em que estão os diferentes ramos, as questões da atratividade dos ramos no que diz respeito ao recrutamento, que são hoje problemas que, de uma forma transversal, todos identificamos. E, portanto, se queremos resolver os problemas da atratividade dos ramos e se queremos ter ramos das Forças Armadas, como todos nós queremos, e tendo em conta a importância que eles têm, a discussão diferente é as missões que desempenham e os objetivos políticos do mesmo, não é? Isso é uma outra discussão, mas quanto à existência dos ramos e, e à sua importância, estamos completamente de acordo e, portanto, a nossa perspectiva é que se utilize este processo legislativo para melhorar, dar passos que são importantes. Foi aqui referido, e é verdade, partilhamos, já o dissemos ao Sr. Ministro em audições, é que se já se fazem repercutir alguns passos, melhorias nas condições de vida dos portugueses, fruto da situação política e a nova fase da vida política nacional que vivemos, noutros setores, nos ramos das Forças Armadas, os ganhos, os passos têm sido dados, são poucos ou nenhuns, diria mesmo que nenhum, no que diz respeito às questões concretas dos ramos das Forças Armadas, sendo que naturalmente os militares beneficiam daquilo que são as reposições dos salários que são feitos a todos os trabalhadores da administração pública e, portanto, esses naturalmente também se repercutem nas condições de vida dos militares. Mas é, na nossa opinião, o tempo de dar passos significativos para essa melhoria. Há aqui propostas de alterações que o Grupo Parlamentar do PCP apresenta que têm naturalmente impacto orçamental e acho que a questão da melhoria da atratividade só terá que ter medidas que passam por impacto orçamental, mas também há outras que não têm impacto orçamental e que são, desde logo, as questões da parentalidade, desde logo as questões da isenção política que aqui foi referido, que parece-me consensual, que se altere e que se ganhe. Portanto, da nossa parte, disponibilidade total para fazer esta discussão, agradecer o vosso contributo e dar aqui duas questões. Primeiro, a eliminação do posto de Furriel e o ingresso segundo sargento. Artigo 227 que o PCP propõe o ingresso em segundo sargento e a eliminação do posto de Ferreira. Pelo que eu percebi, eu gostaria uma explicação, com os atuais mecanismos que existem na lei e com a prática que existia e que corremos riscos de voltar a instituir, a existência do posto de Ferreira poderá ter impactos financeiros mais negativos, piores, do que o ingresso no sargento. Isto é, com a eliminação do posto de Furriel e o ingresso no segundo sargento, disseram-nos que os impactos são relativamente residuais. A manutenção do posto de Furriel, com todos os mecanismos subjacentes de arrastamento de promoções, tem impacto superior do ponto de vista financeiro, sim ou não? Pois, mas eu estou a fazer a pergunta, porque nós temos, porque o deputado das Ciências Simões disse bem, terá que haver, por parte do Partido Socialista e do Governo, com maior acuidade, como é natural, porque são um Governo, preocupação relativamente aos impactos financeiros. E eu pergunto se a existência do posto, a eliminação do posto, é assim tão prejudicial ou não. não é? E, portanto, porque, pronto, em função daquilo que foi dito, para percebermos todos, acho que a existência deste grupo de trabalho permite-nos falar todos muito mais à vontade, para não termos nem comunicação social, nem estamos à vontade relativamente a colocar as questões, e, portanto, acho que esta matéria podia ser, de alguma forma, esclarecida. Porque nós consideramos que é, efetivamente, muito justo. E achamos, independentemente das avaliações do peso do impacto financeiro, é uma questão de justiça, até por uma questão da competitividade, da atratividade do ingresso na carreira. Porque há a questão que foi acautelada, e bem, na nossa opinião, no estatuto do pessoal da GNR, cujo ingresso é em segundo sargento, não é forreal. Desde logo, permite à GNR ter condições de atratividade que os ramos das forças não têm. E esta é uma questão objetiva. E nós queremos melhorar a atratividade, e isso é consensual nos grupos parlamentares. E, portanto, nós propomos, colocava essa questão. Depois, relativamente à outra questão que me parece importante, que também já aqui foi abordada, tem a ver com o nível académico dos sargentos e o reconhecimento da formação e a certificação da formação. Eu também partilho daquilo que foi dito pelo deputado Ascenso Simões e fico, de alguma forma, estupefacto. Nós colocamos já aos chefes esta questão, e o que nos foi dito é que havia uma perspectiva de certificação da formação. Bom, essa, por isto não aconteceu. E eu pergunto se é um problema de base legal ou se é de execução. Isto é, existe uma disposição legal e ela não está a ser cumprida, não está a ser executada, ou ela é facultativa e, portanto, depende da vontade do ramo em função da categoria, em função do ramo e da categoria. E, portanto, era a pergunta que vos queria deixar, naturalmente, que partilho em pleno aquilo que aqui foi dito. É óbvio que tem que haver o reconhecimento da formação, porque isso acontece em todo lado, para todas as profissões do setor privado, no setor público, e nos ramos das Forças Armadas não faz sentido que ela não aconteça. E, portanto, concluo com esta questão. Muito obrigado pelo contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão da eliminação do posto de Ferriel, no ingresso do quadro permanente, eu deixaria ali o meu camarada António Taveira fazer esta exposição relativamente àquilo que eu referi da Marinha, mas quero reafirmar que, neste momento, porque todos os concursos que estão em curso foram lançados antes da entrada em vigor do diploma, neste momento, e até dia 1 de outubro de 2018, todos os sargentos vão continuar a entrar no quadro como segundos sargentos. Okay? Só serão afetados aqueles que entrarem no quadro após 1 de outubro, no caso do Exército, após 1 de outubro de 2018, porque foi o primeiro concurso que foi lançado já após a entrada em vigor do Decreto-Lei. O que acontece é que, aquilo que eu tinha referido, é que basta que, isto é transversal aos três ramos, sendo que na Marinha vai ser bem mais complicado. Basta que o último classificado, e nós temos situações dessas, por exemplo, esse curso que vai ser afetado por esta medida, neste momento já tem três instruentes que já são segundos sargentos contratados, tem muitos outros que vão ser promovidos a forriéis em regime de contrato, entretanto, vão ser promovidos graduados em forriéis. Portanto, basta que um destes segundos sargentos seja o último classificado do curso, como já vence mais que todos os outros terão que ser arrastados para a mesma posição remuneratória dele. Ok? Relativamente à Marinha, a questão ainda é um pouco mais complicada, porque depois poderá provocar também o arrasto dos outros ramos todos. Mas sobre essa questão eu depois peço ao meu camarada Taveira que me faça, isto é para ti, classe, que faça o ponto relativamente à Marinha. Sobre a questão do nível académico e da certificação da formação, o que nos foi explicado pelo Sr. General Semo e pelo Sr. General Senfa foi que o nível 5 ainda não tinha avançado, porque está dependente da regulamentação que se encontra no Ministério da Defesa para apreciação final e aprovação, já, pelos vistos, desde há um ano, e tal. Pois. O que é certo é que, segundo as palavras do Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, os alunos que vão iniciar este ano, o ano letivo, em setembro próximo, ainda não vão ser abrangidos pela certificação do nível 5, porque não houve forma de conciliar a certificação entre os três ramos das Forças Armadas, quer de obter os mecanismos legais para que ela possa ser certificada de acordo com o que está no EFAR. Portanto, Esta é que é a realidade. São já 3 anos após a entrada em vigor.
Porquê? Porque há 3 ministérios entre direito. O Ministério da Segurança Social.
Provavelmente.
Certifica o universo profissional, não é muito andando, e estes cursos superiores de 2 anos têm uma partilha. Há o Ministério da Educação, que certifica toda a formação. E há depois o Ministério da Defesa, que faz a aplicar também para as circunstâncias dos conteúdos programáticos em cada um dos lugares.
Com certeza.
Portanto, esse problema, nós todos sabemos, gerir 3 ministérios não é necessário.
Pronto, a questão é que nos deixa um pouco tristes, digamos assim, é porque assim que se falou na questão de Bolonha, facilmente e rapidamente se conciliou a coisa para a parte da categoria de oficiais, em que passaram a ter logo a formação certificada de acordo com Bolonha e já saem da academia, desde há uns anos esta parte, com o grau de mestres, não é?
Portanto,
num lado consegue-se produzir rapidamente todos os ajustes e toda a legislação que é necessária, para os restantes não acontece da mesma forma. E isso deixa-nos um pouco tristes. Eu passava então a palavra ao meu camarada Taveira para falar sobre esta questão específica do Furriel na Marinha.
Ora então, mais uma vez, boa tarde. Em parte, o camarada Mário Ramos já respondeu esta questão. Esta questão, isto tem muitas variáveis, porque isto, embora seja mais específica na Marinha, por causa dos cabos, mas isto depende muito de ano para ano, de concurso para concurso. Se eu disser aqui que futuramente só ingressam no CFS marinheiros de primeiro escalão, é óbvio que vai haver uma redução nos custos. Porque o índice é inferior ao índice de Furriel. Agora, se eu disser que a maioria dos militares que ingressam vão ser cabos de quarto ou quinto escalão, e se houver um elemento só que fique em último do curso, vai obrigar todos os marinheiros de escalão inferior a receberem o mesmo índice que o cabo. Mas eu não gostaria de entrar por aqui em termos de custos, em termos orçamentais, porque isto leva-me para outros patamares. Ao mesmo tempo que se reduziu na categoria de sargentos, portanto, reduziu-se no ingresso e noutras coisas que eu já lá irei, criou-se o posto de cabo-mor e bem. Neste caso, foi bem criado, porque é uma vida inteira que se passa em Praça da Marinha. Eu sou o exemplo vivo disso, vou a caminho dos 60 anos e cheguei a sargento ajudante. Estou na reserva. Aproveitei, digamos, a legislação atual, dentro das condições todas que eu já retinha, e passei para a reserva. Mas isto não me impede de defender os camaradas que amanhã possam ingressar na categoria de grumetes, na categoria de furriéis, ou subsargentos. Porque este pacote não se fica por aqui. E eu, fazendo a leitura, que foi à custa dos sargentos que o Ministério da Defesa criou aqui uma almofada financeira para fazer frente a outros compromissos, os sargentos não estão contentes, nem podem estar com esta situação. Ao mesmo tempo, criou-se um posto de oficial-general. Eu gostaria de saber se algum dos senhores deputados se sentiu incomodado com essa criação desse posto de oficial-general. Porque aí sim, aí tem custos, e não são só custos de vencimento, são todos os custos agregados àquele posto. São as ajudas de apresentação, são as ajudas de custo, é uma série de um conjunto de despesas que os cargos superiores podem, pendente das funções que estão a exercer, acumular no vencimento. Indo ao encontro do pacote, que eu chamo o pacote desde sempre do Furriel, é incompreensível como é que um segundo sargento, para chegar a primeiro sargento, tanto pode andar 4 anos como andar 10 ou 15. Sendo militares que ingressaram todos no mesmo dia e no mesmo curso de CFS, como é que pode haver esta disparidade que vai acontecer entre especialidades? Porque a promoção é só realizada por vaga. Se o quadro de uma determinada especialidade estiver cheio, este militar anda uma porção de anos em segundo sargento. Que sargento vamos ter a chefiar os homens?
E com a agravante do posto de segundo sargento, na tabela remuneratória só tem 2 níveis.
Esse é outro agravante.
Também não é um problema, porque como os níveis também estão congelados e deve ser para ficar para sempre...
Portanto, desculpa. Essa, no caso específico da Marinha, é o maior fator de desmotivação. Se calhar foi planeado assim, não sei se foi. Mas qualquer marinheiro às portas de ser cabo pensa 2 vezes se quer ir ao CFS.
Eu, hoje, se surgisse esta situação, não queria ir ao CFS. Eu já era cabo do último escalão. Eu ajudei a empurrar os primeiros sargentos da Marinha e dos outros ramos para o índice, porque eu já ganhava mais do que os primeiros sargentos. Foi no meu ano que houve os arrastamentos, quando fui ao curso de sargentos. Portanto, eu não queria ser. Portanto, isto é um fator determinante de desmotivação.
Eu sou do primeiro curso de sargentos que não foi Furriel. Sou um exemplo vivo disso. E desde então para cá, desde 90 até hoje, continuo só com o três postos que, e escalões zero. Desde há 10 anos que a gente não tem nenhuma progressão. Isto levou a acontecer, além do que o Taveira disse, e para vermos que as Forças Armadas, esta lei, vem mexer com coisas que se calhar vocês aqui sentados não viram bem. Eu tenho um cabo, que foi meu cabo, do qual lhe dei toda a minha formação, dei-lhe todo o conhecimento que ele tem hoje. E hoje é um excelente sargento-ajudante no mesmo nível remuneratório que eu. Estamos a trabalhar juntos, ele trata-me por chefe, mas em termos remuneratórios, nós recebemos o mesmo. Claro, o país sofreu e estas coisas todas aconteceram e nós continuamos na mesma a sofrer e a culpa não é dele. O que eu quero dizer com isto é que o que esta lei vai fazer, penso eu, que nos próximos 5 anos vai fazer que não haja postos superiores de sargentos. Porque primeiro vamos entrar no Furriel, vamos andar todos à espera que alguém saia e nos próximos 5 anos eu diria que metade dos sargentos vão-se embora. Porque nós temos todos a mesma idade. A lei obrigou-me a ter que estar aqui uns tempos mais à espera, mas eu vou sair, de certeza. Porquê? Porque eu acabei de atingir um limite na minha idade que não prevejo ser promovido. Não sei se isto é bom ou mau, mas eu não vou ser promovido. Para mim não é, mas eu estou só aqui a dar o exemplo como eu somos milhares. E isto desgasta e a gente não consegue passar os nossos conhecimentos a outros, que é assim que se vive a vida militar, por isso é que a formação tem extrema dificuldade. Eu também fiz parte da comissão técnica da minha especialidade, por causa do nível 5, tivemos a ver o que é que queríamos. Mas os militares têm uma especificidade na sua formação que é difícil enquadrá-la naquilo que aqueles critérios todos das horas e coisa, como é que a gente vai pôr, eu que trabalhei nos aviões e trabalhei no radar, como é que eu vou dizer que vamos pôr isto agora de maneira a ter um diploma? Não sei se me estou a fazer entender. É difícil os militares terem que acertar isso de uma forma rápida. Não é, pois, acabou de se dizer isto, não é? Ela é difícil, porque eu também percebo porquê, não é? Porque, eu não sei, a gente vê o que se passa com os pilotos, isto é só um exemplo, porque a formação deles vale em qualquer parte do mundo, e então, se eles puderem sair, eles têm emprego em qualquer parte do mundo. E eu, que consigo pôr o avião deles a funcionar a 100%, não me é validada. Os meus conhecimentos não são validados para eu também poder sair lá para fora e poder ter uma vida profissional fora. Já repararam na diferença? No entanto, a aeronave é aprontada com todo o gosto e prazer e conhecimento para desempenho da missão, que se desempenha a 100%. Ou seja, os conhecimentos não são postos em causa nesse local. Pronto, é só... Para dizer que...
Só acrescentar aqui uma coisinha, se me permite, Sr. Deputado. Isto que os meus camaradas disseram é, efetivamente, hoje uma constante das Forças Armadas. Um dos pilares fundamentais das Forças Armadas, e eu já entrei há alguns anos, também já estou na reserva, que me foi transmitido logo de início, é que a antiguidade é um posto. E a antiguidade deixou de ser um posto desde que se congelaram as progressões remuneratórias, que estão congeladas para nós desde agosto de 2008, em que deixou de haver progressão horizontal. E isto significa que hoje a maior parte dos chefes, quando olham para um primeiro-sargento, olham para um primeiro-sargento, independentemente dele ter 18 anos de posto, ou de ter acabado de ser promovido, ou de ter 50 anos de idade, ou de ter 25 anos de idade. É um primeiro-sargento, ponto. E isto são coisas que poderia, ainda vão, serão mais agravadas se nós fizermos recuar o posto de ingresso para os sargentos, não é? Além de todas as outras consequências.
Muito obrigado. Nós queremos agradecer, quero agradecer em nome do Grupo de Trabalho, da Assembleia da República, da Comissão de Defesa Nacional, o vosso contributo. Os documentos que entregam serão distribuídos e serão, com certeza, considerados no nosso trabalho aqui, no âmbito da discussão na especialidade, e depois, naturalmente, também terão conhecimento do resultado do Grupo de Trabalho e das alterações que virão a ser produzidas ao ENFAR. Estou convencido disso, pelo menos é dessa convicção que temos.
Se me permitir, duas questões muito simples. Uma sobre a licença de férias e outra sobre a parentalidade. Neste momento, o que se passa nas Forças Armadas é que, em matéria de licença de férias, como o ENFAR não define e transporta para a administração pública, o que acontece é que a lei de trabalho em funções públicas não se aplica às Forças Armadas, como tal somos remetidos para o Código do Trabalho. Na questão da parentalidade, a questão é muito mais complexa porque neste momento temos dois níveis de proteção social diferentes. E o que temos é dois camaradas lado a lado à porta do helicóptero para saltar, em que, em última análise, um poderá dizer assim: não, saltas tu porque tens mais proteção social do que eu. Porque o que desconta para a Caixa Geral de Aposentações, que é subscritora da Caixa Geral de Aposentações, em termos de parentalidade, por exemplo, maternidade, seja sexo masculino ou feminino, tem um filho e requer licença de maternidade ou de parentalidade. Nos termos do regime de proteção social convergente, deixa de receber o vencimento e passa a receber o subsídio correspondente. Esse subsídio, sendo que é igual ao da Segurança Social, é pago pelo ramo, sendo que o regime de proteção social convergente diz que também tem que receber um diferencial para ficar com o mesmo vencimento líquido que ficaria caso não estivesse a gozar do subsídio. O da Segurança Social deixa de receber pelo ramo, ponto, e vai pedir o subsídio à Segurança Social, recebe 65%, 80%, 100%, acabou. Portanto, há aqui uma diferenciação dos níveis de proteção muito grandes em função do regime para onde se desconta. Sendo que depois temos o problema de agarrar nestes regimes que se aplicam à função pública e ao setor privado, em que se fala em regimes de licença e faltas, e os militares não têm faltas. Os militares ou estão de licença ou estão prontos para o serviço. Se faltam, constituem-se em incumprimento disciplinar. Portanto, há todo um conjunto que estão previstos na lei, quer no regime de proteção social convergente, quer no regime geral da segurança social, para efeitos de maternidade e paternidade, que não são aplicáveis diretamente, porque são, por exemplo, falta para assistência a membro de agregado familiar, os militares não podem faltar. Ou existe uma licença tipificada no ENFAR para esse efeito, ou então ele não tem direito a ela. Porque não podemos depois ir aplicar uma outra lei, o Código do Trabalho, onde está a parentalidade do regime da Segurança Social, ou o regime de proteção social convergente, não podemos tirar partido de uma falta ao serviço para prestar assistência a um filho menor, porque nós não podemos faltar. Ou estamos à disposição do bom entendimento do chefe de serviço, e que até é condescendente e compreende porque se calhar também tem filhos pequenos, ou não.
Está a ver como é fácil às vezes resolver os problemas, é só para pessoas inteligentes a fazer as
coisas. Pois. Ou integrar as partes interessadas que percebem sobre os assuntos na discussão da feitura dessas leis também.
Alertar isto, não é interessante. Eu ia dizer que a GNR, neste ponto, as férias fazem parte do ENFAR. Ou seja, eles colocaram essa parte. Se calhar, no nosso caso, poderia ser uma coisa parecida.
Aliás, é mais recente, portanto, nós temos que ter também. Exatamente. Uma leitura integrada relativamente.
E era nosso, pronto, já não havia aqui dúvidas.
Eu também deixava só uma deixa acerca deste ponto que nós
falamos. Vou carregar então no botão.
Sim, senhor, com todo o gosto. Eu só queria deixar aqui o alerta se quando o militar vai requerer à Segurança Social e lhe paga os 65%, portanto, ele só recebe 65% por dia. Portanto, há ali uma parte do dia que ele deixou de ser militar. Se houver uma manifestação, eu gostava de saber se ele pode ir para a manifestação. Se ele não é militar, faz greve. Há ali uma parte do dia que pode fazer greve. Não queria deixar aqui. Alguém vai ter que responder isto. Estamos no sítio certo. Se há lá uma parte do dia deixa de ser militar, não tem condição militar,
Esta, se me permitem, esta questão foi colocada por mim pessoalmente há uns anos, quando surgiu esta diferenciação entre o regime de proteção social convergente e o regime geral da segurança social. Foi colocada por mim em sede de uma audiência no Ministério e, de facto, o Sr. Diretor-Geral, na altura o Dr. Alberto Coelho, concordou, pois temos o problema da condição militar. Mas é essa a questão. É que a Lei 11 de 89, a Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, continua em vigor. E se olharmos para ela hoje, todos os deveres que lá estão continuam a pender sobre nós, mas os especiais direitos que lá estão para compensar esse alargar de deveres que não são aplicáveis aos outros cidadãos, desapareceram praticamente todos.
Sr. Presidente, a exclusão não quer alargar, porque nós já temos...
Há coisas que temos que seguir tendo em conta a lógica. Ou seja, se nós temos uma força de segurança, mas que para todos os efeitos tem uma espécie de mimetismo relativamente às carreiras das Forças Armadas, e se o Governo já foi um pouco mais longe relativamente às questões que têm a ver com determinados universos de exercício da atividade, então a única coisa que nós temos que olhar é dizer assim, então qual é a razão para o Parlamento não fazer também os incrementos necessários no Estatuto para que se identifiquem as mesmas circunstâncias? Podem-me dizer assim, ah, mas nós não temos neste momento dinheiro suficiente. Bem, então quanto é que custa? Ah, e se não têm agora, então como é que nós vamos fazer? Vamos ver se o Estatuto deve determinar que este artigo inicia só só se aplica a partir do 1 de janeiro de 2019. Não é? Portanto, podemos ver várias formações. O que nós não podemos é ter um Estatuto que, quando olhamos para outro da mesma natureza, é diferente. O concorrencial às vezes depende das circunstâncias, não é? Vamos ver, isso levar-nos a outra discussão. Mas pelo menos, sem entrarmos nessa discussão, que é complementar, vermos qual é aquilo que é fácil de resolver sob o ponto de vista da lógica, se ela não for uma batata, não é? Portanto, acho que aqui temos várias questões em que podemos trabalhar resolvendo esse mesmo problema.
Acho que este remate final da audição comprova da utilidade do vosso contributo aqui para a discussão na especialidade. E, portanto, reiterar o agradecimento da Comissão ao vosso contributo para esta mesma discussão e que naturalmente será tido em conta, como aliás já ficou claro, das diferentes intervenções. Muito obrigado à Associação dos Sargentos. Obrigado.